respeito, voltou. Ponto.
Muito boa tarde, ouvintes, telespectadores do aplicativo da Rádio Classista no Google Play e quem está acompanhando aí pela live do Facebook. A Rádio Classista é uma iniciativa da FETRAS, Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregadas do Comércio e Serviço do Estado do Ceará, em memória do saudoso Eliseu Rodrigues, torcedor do Fortaleza, secretário de comunicação Luiz Neto, técnico responsável Orenilton Vidal, entra no ar na arquibancada. Eu sou Carlos Emanuel, estamos aqui com a melhor equipe, melhor resenha do futebol cearense. Uma boa tarde aí para o Ézio Palestrinha. Dê o seu alô, Ézio.
E aí, boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. Vocês podem estar estranhando agora nesse momento que nosso amigo Carlos Emanuel aqui está de apresentador. Pois é, né? É os nossos amigos aí, o nosso Paulo Freitito e o Rômulo Jacob, né? Nesse momento estão ausentes, né? Por momento de doença, né? Um parece que tomou e tomou umas canazinhas e ainda não se recuperou até agora, nesse exato momento. E o outro está passando por necessidades fisiológicas,
será,
hein,
que,
mano?
Será que
a tradicional caganeira, negada.
Mas ele tá com problema na garganta.
Eu sei que o Rômulo pegou uma virosezinha aí, né? E o Freitito,
é a famosa fininha, meu filho.
O Freitito foi a ressaca aí do jogo de ontem contra Fortaleza 2, Ferroviário 1.
Floresta
1.
Não, um jogo, Fortaleza 2, Floresta 1.
Um jogo apertadíssimo aí, que o Fortaleza passou o sufoco, a gente vai já falar. Vamos dar uma boa tarde aí para o Giovanni Bruno.
Boa tarde, galera do Narquibancada. Vamos lá falar desse futebol cearense aí que pegou fogo ontem, né?
É isso aí. E o programa Narquibancada vem em nome de Vitor Ranoves Produções. Divulgue sua empresa, projeto, evento com o repórter Vitor Ranove. O WhatsApp dele é 85-DDD-99176-5657. Mandar um alô aí para a galera que está acompanhando aí o programa na arquibancada, que está na sintonia aí. Vamos falar tudo sobre futebol cearense hoje, Copa do Nordeste, os Clássicos Reis. E antes vamos falar da matéria aí que a gente fez aqui no Jornal do Comércio. Eu e o Ézio Palestrinha, na coluna Pautando a Bola. O Ézio falou aí sobre a experiência de estar no UFC, né, Ézio? A primeira jornada do UFC, tá aqui a matéria, se você estiver acompanhando aí.
É, aqui no caso, é só aqui, levantar ó. Um pouquinho. Tá basicamente aqui.
Qual, certo? Fala um pouquinho dessa experiência aí, Ézio Palestrinha, do UFC Fortaleza.
Pois é, né? Essa matéria foi divulgada aí no Jornal do Comércio do Ceará, do nosso amigo aí, o Matos, né? Grande profissional, e foi uma experiência bacana que a gente teve aí do UFC, e que a gente foi como representantes do NARC bancada, e eu praticamente aqui, né, botei tudo que aconteceu, né, na semana e no dia do confronto, eu fiz nessa pequena matéria postada aqui no Jornal do Comércio Ceará. Se você puder, no centro da cidade você encontra esse jornal. E também, se você quiser levantar algum, ajudar, né, o jornal a poder abrir mais publicações, é só entrar em contato com, que aqui no jornal tem um contato para você a respeito do Jornal do Comércio, ou entre em contato comigo ou com o nosso amigo Carlos Emanuel através dos nossos Instagrams pessoais, né?
É isso aí, galera. Um alô aí pro João Paulo. Dá um alô aí pro Zé, João Paulo falou. Rogers, programa show, parabéns pelo programa e abraços a todos do programa. Galera que tá acompanhando aí o programa na arquibancada. Vamos falar logo sobre a rodada do Campeonato Cearense que definiu os classificados. O Ezio quer falar alguma coisa? Diz aí,
pois é, antes de a gente falar a respeito do Campeonato Cearense, né, a rodada, eu só quero deixar aqui um parecer, né, a respeito do que aconteceu essa semana com relação a como é que se diz, a uma pessoa, né, que representa o nosso estado fora do Brasil, que no caso é o atacante Ari, que foi vítima de preconceito, racismo
na Rússia,
através do jogador Pavel Pogreniak, que é ex-jogador do Zenit, figura conhecida na seleção, na própria seleção russa, que fez um comentário infeliz, dizendo que o Ari não deveria ter tido passaporte, que um jogador negro na seleção russa é uma coisa inadmissível, uma coisa assim.
Não queria jogador de cor na seleção.
Nunca jogador de cor. Lamentável. E também de outros jogadores também de seleção, falando questão de alguns estrangeiros, que você sabe que na seleção russa tem, além do Ari, tem outro brasileiro. O Mário Fernandes, ex-Grêmio, e o goleiro Guilherme, ex-Atlético Paranaense. Quer dizer, ele foi enfático, né? De que essa questão de jogador gol é inadmissível, que hoje ainda no futebol tenha esse tipo de atitude. E eu achei engraçado que o jogador que é mais falado no programa aqui através do Frei Tito deu parecer. Engraçado, o Felipe Melo chegou e, quando viu a matéria, postou na rede social dele dizendo: rapaz, postou, vem aqui jogar um amistoso. Qual será, hein, Bruno, a intenção do nosso amigo Felipe Melo, hein?
Acho que ele vai quebrar o cara lá em três pedaços ali. Aí dá carrinho até umas horas ali. Enquanto o juiz não expulsar ele, ele mata o jogador.
E teve um caso também na...
Imagina se ele pisa os pés no Brasil, meu
filho. Teve um caso também na Bolívia, né? Um jogador também sofreu racismo na Bolívia, jogando o campeonato boliviano, né? É lamentável essa situação acontecer no futebol ainda hoje, né? Eu acho que a gente tem que ter respeito pelo próximo, né? Independente da cor, da religião, da opção sexual, de tudo a gente tem que respeitar o atleta como profissional, né?
E no parecer que o Ari deu, né? Ele diz super tranquilo, quer dizer, ele diz, falando nas redes sociais, né? E também foi divulgado nos jornais aqui. Pareceu tranquilo, diz que não é a primeira vez que ele encara uma situação dessa. O estranho é que isso partiu de um próprio jogador, de um jogador de futebol dizer isso, né? É natural que torcedor vai e fale isso, né? Chame isso ou aquilo, como a gente sempre vê
até,
que comum acontece.
É até com um brasileiro fora pois do país também. Não precisa ser negro ou
pra poder...
mais escuro assim, porque qualquer brasileiro, quando tá fora do país, sofre preconceito. Branco, negro,
engraçado, amarelo, né? Que acabou acontecendo. Ele disse que se manteve super tranquilo, que ele vai continuar mantendo o trabalho dele. E que ele foi convocado até mesmo aí para a seleção russa porque ele tem próprios méritos. E muitos de lá também concordam do mesmo jeito. Um cara que pegou e tem ajudado o futebol russo a crescer. Tem ajudado 10 anos lá, mas quer dizer que o cara não fez nada.
Então vamos colocar aí a nossa nota de repúdio a essa atitude aí desse jogador contra o Ari. E vamos dar continuidade aqui na arquibancada, mandar um alô aí para o Leandro Maia, que está na escuta do nosso programa. Se você estiver participando, quiser participar aí, dê sua opinião. O que é que você achou da rodada do Campeonato Cearense, que a gente vai falar agora para os meninos comentar. Ontem teve a última rodada, né, do Campeonato Cearense. Tivemos aí a goleada do Ceará de 6-2 em cima do Ferroviário. Tivemos aí o Fortaleza, que venceu de 2-1 Floresta no Castelão. Estádio Castelão. Tivemos um jogo lá do Barbalho no Inaldão, né? A volta do Inaldão. O jogo lá que ficou no empate, né? No Horizonte e Barbalha. E teve um empate também entre Atlético Cearense e Guarani de Sobral, que definiu os classificados. Provavelmente vai ser no dia 27 de março as semifinais entre Guarani e Fortaleza, em Sobral. Floresta e Ceará, que vai ser aqui em Horizonte, né? Provavelmente no Domingão. E no jogo de volta, Fortaleza e Guarani de Sobral, talvez aqui no Castelão. E Ceará e Floresta, se for no mesmo dia, talvez no PV. Vai ser as definições. Os times Ceará e Fortaleza, por ter melhor campanha, jogam por dois resultados iguais. Vamos começar aqui pela goleada, né? A goleada Ceará 6, Ceará com time B, bastante modificado, com jogadores que não vão tendo oportunidade, como o Ricardo Bueno, como o William Oliveira, o Vitor Feijão, jogadores que...
Rapaz, Vitor Feijão, falar, mas até quando o Lisca vai achar que Vitor Feijão é jogador de futebol, hein, mano? Um cara é um peladeiro, macho. Toda bola que ele tentava passar pelo jogador, o jogador chegava e tomava na boa. É brincadeira, mas, né? Graças a Deus que a partida de ontem foi uma partida, mãe, que é como eu citei no programa, na rede social do Facebook, né, no caso, que eu até comentei, né, com o pessoal, também comentei nas redes sociais do WhatsApp, do programa na arquibancada, que o jogo foi um jogo assim, do tipo que no primeiro tempo Ferroviário e Ceará se igualaram em número de ações. Era um jogo praticamente de equilíbrio. em que o Ceará fez o primeiro gol, né, com o nosso, com o Júnior, ou com o João Paulo, né, que pra, por sinal é outro, que eu acho que não é pra estar mais no Ceará, é. na Série A. Fez o gol ali, goleiro do Ferroviário, não foi bem no lance. Por sinal, o Remerson, goleiro do Ferroviário, foi mal na partida de ontem. Eu, como comentarista, teve alguns lances que o Remerson poderia ter evitado gol. Quase levou um gol debaixo das pernas, num chute, digamos, despretensioso do Fernando Sobral, que a bola passou debaixo das pernas. E se eu for citar personagens bons, personagens que me surpreenderam, um deles seria o Ricardo Bueno, que... Por incrível que pareça, ontem foi a melhor partida que o Ricardo Bueno fez no Ceará.
É, no caso,
fez um passe e fez dois gols.
Na verdade, ele fez três assistências, fez dois gols.
Pois é.
E no caso, foi o nome do jogo, né? Ricardo Bueno, eu acho que o Ceará, com o time B, né? Mas tem jogadores como o Thiago Carleto, que provavelmente vai ser
titular. Thiago Carleto.
Thiago Carleto chega para ser titular absoluto, né? O Thiago Carleto e o Leandro Carvalho também.
Leandro Carvalho não chegou a jogar, né? Ele ficou no banco de reservas. O Lisca aproveitou para colocar aqueles jogadores que não estão sendo aproveitados. Inclusive, pois o Romário jogou
foi,
ontem,
foi
né?
Foi reaproveitado. Quase que ele ia se contundindo de novo, mas num lance. Rapaz, o homem parece que quando joga no Ceará, no primeiro lance que vai, parece que o homem tá zicado.
Só um minutinho, pessoal. Ó, o Leandro Maia perguntando aqui para vocês. Quem tem mais preparo físico para aguentar essa maratona de jogos no meio da semana e final de semana agora? O Ceará ou o Fortaleza?
Sinceramente, nenhum dos dois.
Nenhum.
Por
incrível. Ontem, o Fortaleza estava praticamente de ressaca do jogo de domingo do Clássico. Parece que teve alguma comemoração terça-feira que os jogadores foram ontem cansados pro jogo.
Isso a gente, no caso, a gente vai frisar mais quando for na parte do Fortaleza. No caso do Ceará. Também vejo que o time, até mesmo o time B, sentiu o cansaço. Eu acho que naquele momento o Ferroviário deveria ter aproveitado de uma melhor forma. Poderia ter aproveitado, mas por incrível que pareça, durante a partida parece que o Ferroviário se desligou do jogo, deu um lag, deu alguma coisa do tipo. Porque no começo do segundo tempo o Ceará faz um gol com menos de 5 minutos. Aí, com o lance seguinte, gol do Ferroviário. Aí, quando a gente pensava que ia ser o equilíbrio, aí o Ceará fez um gol e, em seguida, já emendou outro. E aí, parece que aí o time do Ferroviário sentiu o baque e o negócio começou a desandar.
O Ferroviário estava sem o Enesino, que pediu para sair. Estava sem o Siloé machucado e tinha também outros jogadores que estavam desfalcando o time do Ferroviário.
Mas,
né?
Se você for ver o time de titular hoje do Ferroviário... Você é o Enercino, claro, o Enercino era um jogador fundamental. Até durante a partida, o Ferroviário tentou compensar isso botando o Carl Rodrigues no lugar do Leanderson, mas não deu liga. Nem, até o comentarista.
Nem parecia aquele Ferroviário que ganhou do Ceará no começo da temporada agora.
E nem aquele time que pegou e quase eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. Um destaque também é a questão do Edson Carius, que durante a partida fez o esforço, tentou de todas as formas. Para mim, surpreendeu que eu assisti alguns jogos do Carius e o Carius praticamente é o Enercino fazendo as jogadas, Janeudo, botando ele na cara com situações reais de fazer gol. No jogo de ontem, mostrou o outro lado que o Carius, que eu acho que eu vi pouco dele, que é aquele jogador que puxava a responsabilidade para si, ele mesmo fazia a jogada, ele mesmo tentava fazer o gol. Coisa que eu acho que poucos jogos eu vi ele fazer isso. E até mesmo o pessoal falar de especulação do Carius no Ceará, a gente só vai saber quando o Ceará der uma opinião, o próprio Carius der a opinião, eles disseram até agora estão negando. Agora com o Ferroviário desclassificado, vamos ver se ele ainda continue mantendo esse tipo de palavra, né? O
Ferroviário agora tem que se preparar para a Série C, né?
Isso, vai ter algum tempo de preparação, né?
Tentar buscar a Série B também,
com certeza.
Sabe?
Mandar um alô pro João Vitor Gomes, dizendo bora, Giovanni, aí, acompanhando aí a participação do Giovanni Bruno aí. E perguntar agora sobre o Giovanni. Eu vi o Ezio Palestrinha acompanhou o jogo do Ceará, atento, né? Em casa, né? Provavelmente, assistindo na telinha da TV. E o nosso repórter e comentarista Giovanni de Bruno esteve pessoalmente na Arena Castelão acompanhando o jogo Fortaleza 2-1 no Floresta. Eu queria que ele falasse um pouco o que ele, não como torcedor, mas como comentarista, o que é que ele viu nessa partida, né?
Cara, no começo o Fortaleza fez o gol, né, com o Ederson, aos 4 minutos, por aí. Aí depois disso aí só deu Floresta, porque a Fortaleza ficou totalmente na pressão do Floresta pelo primeiro tempo quase todo. Aí tinha algumas chances de ataque também do Fortaleza, mas não sabia concluir direito. O goleiro do Floresta também pegou algumas bolas. O destaque da partida ficou pro Felipe Alves no Fortaleza, que pegou muita bola também no primeiro tempo e no
fez
segundo.
Fez uma cerazinha também, né? Também não, vamos dizer que ele tá fazendo escola com o Boeck, né?
Não, né? Né? Tá fazendo aquela cera técnica que é só pra
fazendo cera igual
aliviar
um pouco
a atenção do jogo, né, cara?
Fazer a cera igual o Boeck. O Boeck tá fazendo escola, hein? Tá.
Mas ano passado o Everson passou os clássicos todos fazendo cera. Por que que esse ano só o botar a culpa no Boeck e no Felipe Alves?
Então quer dizer que na verdade todo mundo aprendeu com o Everson, né?
Eu não sei, né? Porque tem que ter aquela malandragem no futebol.
Giovanni, assim, você acha que o que aconteceu com o Fortaleza? Tudo bem que ele não vinha bem na classificação do campeonato cearense. Sim. Teve os dois clássicos reis contra o Ceará e parece que esses clássicos reis ajudaram o Fortaleza a se encontrar de novo. Mas no jogo de ontem, teve um momento que o pessoal falou, alguns torcedores, que o Fortaleza amarelou. Não sei se foi o torcedor do rival. Mas o que você acha que realmente aconteceu com o Fortaleza para ter essa queda de produção no final? Veio a classificação, mas teve essa dificuldade, né?
É, tava 1-0 e dando Floresta como se Floresta estivesse ganhando no jogo, goleando o Fortaleza praticamente. Que aí o Floresta mandou em 85% do jogo, como um amigo nosso falou no grupo aí do WhatsApp. Que aí no segundo tempo, do mesmo jeito, dando Floresta de novo, o Fortaleza tentando criar no ataque alguma coisa, mas não dava certo. Tem que treinar mais a finalização, tem que arriscar mais de fora da área, porque esse ano não tem mais aquele 9 como o Gustavo, né? Pra tentar aqueles cruzamentos, pra ele só cabecear, empurrar pra dentro.
E o Júnior Santos, que vocês endeusaram tanto, dizendo que o homem ia arrebentar, ia fazer isso, fazer aquilo, mas
o Júnior Santos tava no banco, o titular ontem era o Wellington Paulista.
Sim, mas pronto.
Wellington Paulista assistiu o jogo, não foi?
É, o Wellington Paulista tava morto.
Ele não entrou ainda em ritmo de...
Então, não, diz logo. Diz que ele é mochileiro logo.
Olha,
ele é mais lento que o Júnior Santos. O Júnior Santos tem que ver também que ele não teve categoria de base. Ele já começou direto no profissional, então...
Sim, Carius começou do mesmo jeito,
mas... Mas o Carius tem quantos anos?
Mas Carius começou do mesmo jeito que o João Santos, cara. E o cara tá fazendo gol adoidado, não existe isso não. Quando o cara tem talento, tem. Se não tiver, bola no lixo.
Pergunta aqui o Giovanni Bruno.
Junta tudo e joga fora. Bola.
Calma, pessoal, calma. Giovanni Bruno, eu queria que você falasse o seguinte. O Tinga fez falta no jogo de ontem?
Fez.
Por quê, no caso?
O Araruna não tá correspondendo bem na lateral, porque eu acho que ele é melhor de volante. Porque tinha muito lance lá que ele tentava cruzamento, não dava certo. Perdia a bola sozinho lá, se desligando lá do jogo alguns momentos. Ele e o Paulo Roberto ontem, os dois estavam um a menos praticamente.
Rapaz, se o Tito escuta isso de você, meu filho, tu vai levar um tá ligado tão grande.
E lembrando, galera, que... Com a classificação do Guarani, ele ganhou a vaga para disputar a Série D de dado em 2020. Parabéns aí para a galera de Sobral que ganhou essa vaga. E falar que...
E também não só ele não, hein? Vamos também falar do que o Floresta também conseguiu a sua vaguinha, quer dizer que é Guarani e Floresta conseguiram respectivamente as vagas aí. Então, aproveitar e mandar um alô. Ó, Atlético Cearense! Já não conseguiu a vaga pro próximo ano, né? Então vai ter que fazer igual o Ferroviário fez no ano passado. Ou se classifica, ou tchau e pensa, hein?
Agora, assim, viu, Wesley? A questão do Atlético Cearense, ele é um time um pouco empresa, né? Então não tem torcida. Agora, o Guarani...
Mais o futebol cearense, né?
É, realmente ele tá se destacando nesse ano, né? E vamos falar aqui dos públicos de ontem, né? O Giovanni Bruno vai trazer aí os públicos do jogo de ontem. O campeonato cearense não teve muita média de público nesse ano, não. Mas a não ser o Clássico Rei e aqueles jogos do Guarani de Sobral, que eles conseguiram um bom público no jogo. Mas vamos falar agora, Giovanni Bruno.
Pois eu vou fazer uma pergunta aqui. O nosso querido amigo aqui, Giovanni. Se você somar o público de Ceará, Fortaleza, e os jogos que teve dessa última rodada, ele lotaria o Aviões Fantasy?
O Aviões Fantasy lotava, né?
Lotava?
O estádio para assistir o jogo não lotava.
Cabia
não.
O povo dentro do Clube do Vaqueiro? Ou lotaria o Clube do Vaqueiro? O antigo, né? Mandar um abraço aí, que é quem curtia, hein?
Acho que lotava, né?
Rapaz, esse...
Mas essa essas coisas aí.
Daqui a pouco a gente vai falar, o Palestino vai falar da promessa que ele cumpriu, já tá no YouTube disponível para todo o Brasil acompanhar, mas deixa o Giovanni falar dos públicos de ontem.
No jogo Atlético Cearense e Guarani de Sobral, teve um público total de 215 pessoas e a renda de R$871.
Não dá para pagar nem
o
ar.
Rapaz, isso é praticamente quase o prêmio do Total Leque da semana.
Só mano. Prejuízo esse campeonato cearense. Ferroviário e Ceará, teve o público total de... Deixa eu ver aqui. Quase 1.400 pessoas e a renda de R$16.479.
Rapaz, já dava pra botar o público no Delícia do Sertão, hein, mano?
No jogo Barbalho e Horizonte, o público pagante foi de 96 pessoas e não pagante de 50. A renda de R$510.
Rapaz, esse público aí dá pra ver um forró da terceira idade, hein, mano?
E Fortaleza e Floresta com a promoção de ingresso família ontem, que a diretoria chamou a torcida pra ir pro estádio, não teve transmissão na TV e todo mundo queria realmente apoiar o Fortaleza. Teve um público total de 18.703 pessoas com a renda de R$98.148.
Bacana, eu achei bacana a iniciativa da diretoria. Eu acho que poderia ser adotada, não, uma coisa que Fortaleza fez, poderia ser adotada pelos outros clubes, né?
Sim.
Ceará, Ferroviário, e pegar um jogo desse e fazer uma coisa que promova a vinda da volta das famílias aos estádios. Eu achei uma alternativa... Coisa bacana.
Poderia
ser
feito isso
do Ceará, tem que fazer uma coisa dessa aí, mano. Porque isso aí traz aquele torcedor que fica na televisão e não vai ao estádio. Ele não fica falando isso não, hein? De ser fresco. Que traz a família de volta pro estádio. E é isso que o povo quer. O povo quer voltar a assistir jogo, mas tem que fazer um negócio desse, dar uma acessibilidade, né? Porque nem todo mundo que tem condição... De ir pro estádio pagar o ingresso que hoje vale, né?
Valeu, Ezio Palestino. Agora vamos só dar uns resultados aqui. O Campeonato Cearense Sub-17 já começou, galera. O PagMenos perdeu pro Floresta de 1-0. Verdes Mares e Atlético vão jogar no dia 23, como o Ceará Rio Branco. Anjos do Céu, como o Alvinegro, também vão jogar. No dia 23 também tem Santa Cruz e São Gerardo, Estação e Horizonte, Fortaleza e Itapipoca e Tiradentes e Juazeiro. É o Campeonato Cearense Sub-17. A nova geração aí que vai surgindo aí do futebol cearense. E mandar aqui um alô pra galera que tá acompanhando, né? Vamos já falar aqui da galera. Vamos falar aqui agora da Copa do Nordeste 2019. Teve Clássico Rei, vamos já falar também. Vamos só falar que a próxima rodada vai ser no dia 23 e no dia 24 de março agora, final de semana, né? Vai ter Ceará e Santa Cruz, Moto Clube Fortaleza, ABC e Vitória, Confiança em CRB, Náutico e Altos, Bahia e Salgueiro. O Rômulo aí tá assistindo, o Rômulo Jacob, mandar um abraço pra ele, tá na companhia do Odó em casa. Botafogo e Sampaio Correia, CSA e Sergipe. O Grupo A tem o Fortaleza liderando com 9 pontos em primeiro lugar, e o Ceará no Grupo B em segundo com 12, tem mais pontos que o Fortaleza e está em segundo.
Tem que ver também os confrontos que tem dos grupos, né? Porque o Ceará, o grupo do Ceará pega praticamente times mais fracos do que o grupo do Fortaleza.
Com certeza. Roberto Luque, parabéns mais uma vez à torcida do Leão. Cerca de 19 mil pagantes.
Roberto Luque, para quem não sabe, né, é o sogro da minha irmã. O doutor Roberto, né, deve estar curtindo aí com o Daniel, meu cunhado, que são torcedores desse time aqui. Que é uma tristeza, mas família, né? Família a gente ama, e o bom é que sempre tem que ter um lado, né? Um lado um do outro para poder discutir, né? Resenha tem que também ter em casa, né?
Viu, galera? Eu vou querer escutar vocês falando sobre a Copa Nordeste, mas eu vou dar só um alô para a galera que tá acompanhando. O Demerval Silva falou assim: tem Nacional, Carniça. O Yarley Bienhoff, o Fortaleza é pequenino. O Juninho Hakabe Braddock, Leão vai ser campeão. O Ney Araújo, oi, sou de São Miguel, Arcanjo, São Paulo, aí, faço luta de braço.
Eita.
Eita, por favor, me ajude na divulgação. O Ivanilson Pontes, com esse time não dá. Qual o time, galera? Lucas Santos, Fortaleza merece ser campeão. E Silvene Mendonça, esse meu leão maior do Nordeste. E aí, Ézio Palestrinha, vamos falar aí sobre a Copa do Nordeste aí. No momento, o que é que você está achando da competição? Fortaleza em primeiro no grupo A e Ceará em segundo no grupo B. O Ceará pega o Santa Cruz e o Fortaleza pega o Motoclube no final de semana. Fala aí, Ézio Palestrinha.
Pois a rodada do Campeonato Nordeste, né? Você, depois desse clássico rei que teve agora domingo, né? É aquele negócio, o time do Fortaleza conseguiu manter a liderança aí do campeonato. O Ceará, infelizmente, caiu de posição, já que o Botafogo da Paraíba venceu o Altos do Piauí. E a disputa vai ser grande nas primeiras colocações, né? O Campeonato Nordeste, para quem não sabe, o pessoal dizia, só tem clube aqui, clube de série pequena, só tem o Ceará, o Fortaleza, Bahia, CSA, e como times grandes, o Sport não tá. E olha que o Sport vai voltar no ano que vem, hein? Pediu arrego. Uma hora acontece, né? Quem gosta de ficar no salto alto acaba caindo um dia, né?
Olha, o nosso programa na arquibancada, com toda a equipe completa, Rômulo Jacob, Frei Tito, Giovanni Bruno, Carlos Emanuel, que sou eu, o Ézio Palestrinha, tá fazendo o maior sucesso nas redes sociais, inclusive no YouTube aí com a promessa do Palestrinha, né? Por isso que a gente tem que dar um alô pra galera aqui, pra galera continuar acompanhando a gente. O Diagostini Rodrigues, já bati bola com fera aí, Giovanni Bruno, aí, teu amigo de racha.
Aí, Diagostini.
Sabe quem é, né?
É, lá do time das Cajás em Crateús, hein?
Ixi, tamo aí, junto. Rapaz. O Tônio Mota, quem sobrar é só vozão. O Alberto Henrique, de que adianta baixar os preços do ingresso para as famílias se não dá jeito na violência? Aí, meu amigo, fica difícil.
Mas é aquela questão, né? Eu acho que tem essa questão da segurança, tem essa questão disso, tem questão daquilo. Cara, a gente abre espaço para dizer, tem que vir as famílias, tem que vir as famílias, mas eu sei que acontecem essas coisas, mas é aquela questão, é uma coisa de um clássico rei, quando a gente é organizado. Eu mesmo fui para um clássico rei em que o mando de campo foi de Fortaleza, a polícia tem feito um trabalho dela. Eu acho que tá com quanto tempo, hein, Giovanni? Que você vê uma confusão assim fora do estádio, mas...
Não, no jogo de domingo agora, teve algumas confusões porque na hora que eu cheguei lá, eu tava por perto ali da rotatória e eu vi a galera correndo ali no rumo da torcida do Ceará e os caras do Ceará vindo no rumo da do Fortaleza, mas a polícia conseguiu afastar todo mundo ali e voltou ao normal, mas... Qualquer clássico assim tem algum confronto assim, não no estádio, mas muito distante do estádio, porque tem também esse negócio de gangue, facção, aí o pessoal leva pra esse lado aí e esquece do futebol.
É isso aí, lembrando aí que a galera tá acompanhando aí pelas redes sociais, o Tônio Mota de novo de Sobral mandando um alô, Alberto Henrique, cidade de Buriti dos Lopes. O Tônio Matos, o Guará vai meter a chibata no Fortaleza.
Eita, menino.
O Alberto Henrique manda um alô para o estado do Piauí. Aqui só tem vozão. Aí,
vozão, que hora. Piauí é também parte da minha terra, mas eu sou filho de piauiense, depois com muito orgulho.
O Ney Araújo, opa, só tenho que agradecer, sou deficiente, sou de São Miguel Arcanjo, São Paulo. Sou Ney Araújo, sou campeão brasileiro na luta de braço. De novo, ele quer disputar com o Palestrinha na luta de braço.
Ah, tá com o Palestrinha aqui.
Rapaz, só joga desafio pra mim. Olha aqui, ó, galera, ó, fiquem ligados que qualquer vídeo pode aparecer eu treinando o rugby, hein? Porque a galera já mandou o desafio, já tô me preparando pro pior.
Foi intimado a treinar com a equipe de rugby daqui de Fortaleza.
Do Tubarões.
Eita, meu filho. Um alô também pro Jason Costa. Manda alô, Jason Costa, ligado no programa. Jubeci Alex, Maranguape sintonizado. Abraço. O Daniel Brau, canal não tem nacional, mas tem o Cachaça. Aí,
Ézio. Do que adianta ter um litro e uma taça?
Rapaz, vamos aqui.
Não vou nem falar, hein?
Ézio Palestrinha, agora vamos entrar nos clubes, né? Eu vou falar aqui a situação do Fortaleza. Primeiro do Fortaleza. Aí vocês vão comentar aí. O Madison foi emprestado ao CSA até o final do ano. Vamos já falar. Deixa eu só resumir aqui todos os assuntos. O destaque do jogo de ontem, Felipe Alves, que fez 3 defesas importantes no jogo contra o Floresta. Mas o Floresta vai. O Floresta não, o Fortaleza vai ter a volta do Boeck no próximo jogo aí. O Felipe levou o amarelo, tá fora. O Derlei foi expulso contra o Ceará, também tá fora. O Bruno Melo e Tinga estão lesionados, estão fora, né? E contra o Guarani, na outra semana, no Campeonato Cearense, o Carlinhos levou amarelo e o Juan Quinteiro foi expulso, começando aí o empréstimo de Madison, Giovani e Bruno.
É, o Madison, eu acho que não deu certo alguma coisa nos bastidores lá no Ribamar Bezerra, né?
Ribamar Bezerra ou será porque o Rogério, ele falou alguma coisa?
Não, eu tô falando Rogério das situações no CT, cara.
Não sei disso, eu entendi.
Dos treinamentos lá, ele só jogou 27 minutos pelo Fortaleza. Não, acho que ele não mostrou pra que veio.
Mostrou pra que veio ou será que...
Mas deve ter tido alguma tretazinha com
o Rogério. Eu soube que o Fortaleza vai pagar parte do salário dele, né? Emprestado até o final do ano, que quando acaba o contrato dele com o Fortaleza.
Fortaleza acho que vai pagar metade do salário e o CSA a outra metade.
A verdadeira piada do futebol cearense tá sendo essa... Do cara jogar só 27 minutos e ser emprestado e ainda o clube pagar metade do salário. É brincadeira, né? Negócio. O que? Rapaz, não sei não, hein, mano? Antigamente vocês tiravam muita piada com o Ceará a respeito de alguns jogadores aí folclóricos. Esse aí já é um que entrou, né? Mas um entrou. Agora foi o Fortaleza, hein? Aquele bacurinzinho ali, meu filho. Como é que aí vocês conseguem encontrar um jogador? Como você disse, Carlos. Como é que o Fortaleza contrata um jogador que tá com a barriga do tamanho do mundo, mano?
Não, eu acho que teve... Tinha alguma meta, assim, dele bater tantos quilos. De emagrecer tantos quilos. Eu acho que ele não conseguiu chegar a isso e... Consequentemente, o time não tinha pra que ficar com ele aqui no elenco.
Não, o queixo fraco.
Porque não ia ter espaço, praticamente. Não ia ter espaço
pra ele, cara. Eu já vi ele joga bola assim. Agora, será que alguma coisa aconteceu ali?
É, ninguém tá sabendo dia a dia lá.
Eu acho que teve aquelas declarações que ele deu...
Da manga.
Nas redes sociais. Que divergiram da declaração do Rogério Ceni, eu acho que também isso pesou, né? Mandar um alô aí na escuta, nosso amigo Éder Freitas, que esteve aqui no programa... Sendo entrevistado e narrou aí a luta do Ézio Palestino e do Rogério Biola naquele dia, né? O confronto. Manda um alô pra Ana Karine Fernandes. E o pato no Ceará? Tônio Motas, o pato e uma galinha.
Pato e uma galinha.
O pato tá quase certo com o São Paulo.
Ney Araújo, parabéns pelo trabalho de vocês. Carlos Casemiro Carlão, Solonópolis, Ceará. Aqui a torcida é vozão, é grande. Aguiar Melo aqui em Brasília, olha aí Brasília.
Aí é o dos três poderes aí, cidade dos três poderes, hein, negada?
Na Samambaia Sul, acompanhando, bora vozão, rumo ao Trin Cearense e bi da Copa do Nordeste. Ei, Palestinha, falei sobre o Felipe Alves, que substituiu o Boeck e fez grande defesa no jogo de ontem.
Mas eu acompanhei um pouco, depois da partida do Ceará, eu procurei ver alguns vídeos, os melhores momentos que o do jogo, não posso dar um comentário no jogo todo, mas com relação aos lances, né, que de perigo que o time do Floresta teve em cima do Fortaleza, eu acho que o Fortaleza vai ter que pagar um bicho bem grande pro Felipe, hein, meu filho? Porque se fosse o Boeck ali, do jeito que a fama que o Boeck tem de igual o Fernando Henrique em alguns momentos, de falhar, eu acho que vai ter que pagar um bicho bom pra ele, hein?
Não, mas porque,
pelo amor de Deus, hein? A zaga do Fortaleza ali, mano, parecia mais tonta que segue em tiroteio, hein, mano?
Não, o problema ontem não era a zaga, era as laterais, que era o Araruna e o Carlinhos. Os dois não estavam dando a conta do recado. O Carlinhos estava tomando muita bola nas costas, cara. Não estava conseguindo defender bem.
Ali
e o Araruna também.
Ali se fosse o Carleto, como fez no gol contra o Ferroviário, aquele gol do Ricardo Bueno, mas ele cruzaria na cabeça do atacante, hein, mano?
É, não tirando os méritos da equipe do Floresta, porque a garotada do Floresta ontem jogou muito bem. Eu não sei o nome dos jogadores, mas o Camisa 2, o 7 e eu acho que o 8 também foram os principais do Floresta ontem, que jogaram muito bem ontem no Floresta. Acho que pode pintar aí no Ceará, no Fortaleza, quem sabe no Ferroviário também,
na Série C. E vale lembrar que os jogadores do Floresta já estão no segundo ano seguido classificando para as semifinais do Campeonato Cearense. Isso é uma coisa que a gente deve frisar. Um abraço para a galera aí do bairro da Vila Manuel Sátiro, né? E da garotada que o time do Floresta abraçou, né?
Eles têm que mostrar pra que eles estão no Floresta, né? Tem que aparecer mesmo. Eles têm. Todo jogo pra eles é o jogo da vida, praticamente, porque é a chance deles ir pra um clube maior de fora.
Mandar um alô aqui pro Wilton. Ceará, tua glória é lutar. Apanhar. Alberto Henrique, se o Ceará for campeão da Copa Nordeste, vou pessoalmente levar um carneiro pra nós tomar uma cachaça pra vocês aí na arquibancada.
Eita, meu filho. Ei, menos... Bora, vozão.
Menos pro torcedor do... Não posso falar, né, do Fortaleza. Ele falou aqui, mas...
Vixe.
Não. Então já não pode vir, porque o Ceará também não vai chegar na final do Copa do Nordeste.
Vozão, ó, vai ter churrasco, hein? Vai ter churrasco final do ano, hein?
Quem é que vai trazer o carneiro?
O escapamento, né?
O boi, o homem.
Nada, meu filho. Escapamento é de pra você, meu filho.
Não. Giovanni Bruno, o que é que você achou aí desses desfalques aí, Felipe e Derley? Quem vai fazer mais falta? O Boeck tá de volta, né? Contra o Motoclube.
O Boeck joga a Copa do Nordeste enquanto o Felipe Alves tá jogando o Cearense pelo Fortaleza, né? Então, o Felipe faz muita falta no meio do Fortaleza, porque ele que puxa lá a bola e tal, sai levando e entrega lá no ataque. Porque pra mim o ideal seria Felipe, Romero e Dodô. Que eu não entendi ainda porque o Romero não tá jogando.
Aí, Palestina, aí... que tá...
Rapaz, o cara... Rapaz, desculpa, Carlos, a pergunta, né? Mas o Fortaleza, o Derley, tanto faz como tanto fez, né? Que eu acho que os torcedores do Fortaleza... só precisam dele pro Clássico Rei, né? Pra poder arrumar uma expulsão pro torcedor, pro time, né? Porque o cara só consegue ganhar Clássico Rei do cima do Ceará brigando. Só sabe jogar assim.
Vai nem pra estádio, mas tá falando.
Vai falar o quê? O cara não pode tirar uma onda que vocês ficam tudo mocinho.
Mas ele faltou com respeito chiliquenta, ali.
Mas tudo mocinho chiliquenta.
O que tem a ver, mano? O cara virar pra torcida na hora que tá um jogador machucado lá, lesionado, recebendo atendimento, o cara virar pra torcida e fazer isso aqui, dizendo que a torcida é pequena, alguma coisa assim.
Vamos já falar do Clássico Rei? No caso seguinte, passando aqui rapidamente para o Ceará, o Vozão se representa hoje, 16 horas, serão 2 dias de preparação, amanhã tem um treino pronto pela manhã no Vovozão e depois entra em regime de concentração. O Ricardo Bueno foi o destaque, né, da partida ontem, como eu falei, 2 gols, 3 assistências e 1 pênalti sofrido. E essa questão de concentração, Wesley Palestrinha, você é a favor da concentração, ficar muitos jogadores, vários dias só eles... dentro de um local fechado, sem ter acesso à família, você é a favor ou contra?
Não.
Você acha que ajuda?
Eu acho que o importante para o jogador, principalmente em fases, por exemplo, decisivas, é importante a família estar presente. Os
na amigos. Europa é diferente, né?
É engraçado que... E já aconteceu no Ceará, de abrir no Ceará para as famílias. Agora, assim, esse tipo de regime, assim, fechado... sem ter contato com a família, eu acho assim, contato com a imprensa a gente sabe que tem durante a semana pra gente fazer isso, tudo bem, mas acho que o contato com a família é o ponto forte pra o jogador ter o alimento pra partida, né? Eu acho que até mesmo o meu amigo Giovanni concorda com isso, que eu acho que a presença da família, claro que eles não vão precisar dormir, mas passar o dia, estarem com os filhos, já que com essas viagens, com esse rumo de jogos que nós temos
exemplo,
aqui no Brasil.
Agora, no Fortaleza, o Dodô foi pai, acho que foi ontem ou foi segunda-feira, o filho dele nasceu, ele não pôde ver o nascimento do
pois
filho
é, eu
presencialmente,
acho,
teve que
pois
ver
é, eu acho que a presença
quase no jogo ontem.
Por isso que eu acho que a presença da família é importante, sim, durante o dia, tá, os jogadores lá sem não ficarem ansiosos, passarem depois dos treinamentos e tudo... Ter a convivência da família com os filhos ajuda a melhorar a questão até mesmo do humor deles. Porque você sabe, né? O regime de concentração para muito jogador de futebol é um saco.
O Lisca, inclusive o Lisca falou disso de liberar, o Lisca liberou o Leandro Carvalho para inaugurar um salão de beleza lá no Belém do Pará final de semana agora. Ele vai sábado à noite e volta domingo, no final da noite, porque ele não pode jogar nenhum dos jogos, né?
Não pode jogar. Eu acho que até mesmo nessa partida contra a equipe do Ferroviário, eu acho que poderia se ter usado o Leandro Carvalho, não deixar ele lá no banco lá. E quase ele entrou, né? Depois daquela coisa que aconteceu com o Romário no início do jogo.
Só dar um alô aí pro Tônio Matos, participação ativa do Tônio Matos de Sobral. O Nacional vai passar mal em Sobral.
Vixe, é, quem, pra quem,
é,
quem sabe,
realmente
o,
é...
pra quem não sabe, né, o Guarani também foi o primeiro cearense campeão nacional, né?
É, o Guarani, o Ferroviário e depois o Fortaleza com o maior título nacional.
A Rose Valente, canal Tudo Come Ovo. KKKKK, outra lá, né? É o seguinte,
rapaz,
Palestinha,
tá fai, hein?
Me responda o seguinte, Palestinha. Se você fosse chamado pra passar uma concentração, pra passar um final de semana concentrado, você... O Giovanni Bruno e o Palestrinha foi
então,
tido,
mulher não, hein?
E o Aremildo Vidal.
Não posso levar nem minha namorada, mano.
Aí você tinha que ficar 2 dias fora do convívio com a família e com a Rebeca, né? A namorada. O que é que você escolheria?
Rapaz, eu faria igual que o Romário. Não, o Romário não. O Leandro e o Renato Gaúcho fizeram na Copa de. Na Copa. Qual foi a Copa? Copa de 82, não foi? Me lembrar aqui direito.
86 o Renato Gaúcho jogou.
Pois
né?
É, não, nessa Copa do Mundo em que o Renato Gaúcho e o Leandro só fizeram o quê? Pularam o da Toca da Raposa e foram curtir, meu filho. Nossa, fazer igual a ele. Botava um pezinho ali, bora.
Aí dava a chave do carro pra Rebeca pra tu correr e pular no carro, né?
Pular no carro e tchau, benção.
Voltava
só daqui,
mais não, né?
Só voltava o quê? Rapaz, engraçado que eu posso até frisar isso, que eu vi numa matéria. Que naquela época o Tele Santana, que era técnico da seleção, ele botou no relógio assim: paz, todo mundo pode farrar, mas quando for 11 horas da noite, vocês tudo tem que estar de volta aqui. Ele deu tolerância de 15 minutos, mas que tem Leandro e Renato Gaúcho? Renato Gaúcho foi pra Copa. Já o Leandro, que era lateral do Flamengo da época, né? Acabou pagando pato.
Em 94, o Giovanni Bruno nasceu aqui, né? 99.
94
a gente acompanhou a Copa do Mundo de 94. O Romário, ele falou depois que fez muito isso, né? Ele pulou a concentração várias vezes para poder curtir. Ele não bebia, mas curtia à noite para poder aliviar um pouco a tensão.
E Denilson Showman, quando na época da Copa América da Bolívia, mano, o Romário doido para ir para a farra e pega e puxa o papo do Denilson, o papo do Denilson morrendo de medo, mano. Medo que os zagalo desse da ó. Base.
É, tem que tomar cuidado aí nessas coisas aí. Mas, ó, esse negócio de concentração, tipo... Passar um dia antes do jogo é importante para dar aquele entrosamento maior na equipe.
Mas
tal.
Na questão agora...
Os jogadores têm momento de lazer dentro do clube. Se o clube não oferecer alguma coisa para lazer enquanto eles estiverem lá, eles não vão querer passar esse tempo de concentração. Porque geralmente a maioria dos clubes de fora tem salão de jogos com sinuca, totó, ping-pong, videogame.
Mas nessas concentrações, tem algumas atividades assim. Eu acho que quando ele falou da questão da família,
ter o apoio da família em si, tipo, dependendo de alguns jogos, algum jogo importante. Agora, como no Clássico Rei, a família de todos os jogadores irem no Ceará e no Fortaleza para dar aquele apoio aos jogadores e tal.
Eu ia falar, Giovanni, aproveitando aqui, a gente já tá no avançado do programa, vamos falar do Clássico Rei, né? Os dois Clássicos Reis, dois empates, Ceará e Fortaleza, nossos colegas estiveram no estádio presente, né? O nosso amigo pagou a promessa também essa semana, saiu lá na igreja de Júlio, na igreja de Fátima, o nosso amigo Ézio Palestrinha. A gente via que ele tava sofrendo, né? Ele tava sofrendo pra caramba aquela preparação, teve uma música lá de luta, né? Foi importante aí
ao estilo rock balboa,
promessa,
né?
Promessa cumprida, né? O Paulistinha vai falar agora sobre isso também e vamos falar sobre o Clássico Rei, que a galera teve lá presente, do na arquibancada. Do lado Fortaleza, Giovanni Bruno e Feitito, do lado do Ceará, Rômulo Jacob e Ézio Palestrinha. Disse que o homem tava morrendo de medo de dirigir o carro lá no estádio. Passou a direção pro Rômulo. É verdade isso aí?
Não. Isso é brincadeira mesmo. Não, mas agora assim, falar da questão da promessa, pra mim foi uma promessa que eu fiz, que tá no programa. Quem curtiu na arquibancada desde o começo se lembra que eu fiz essa promessa, de que se a senhora não fosse rebaixada, eu iria andar de joelhos, cumprir a promessa. Acabei pagando um pouquinho, né? Porque meio que machuquei a mão sem querer para sustentar o corpo, né? Devido a naquele dia de filmagem estava chovendo, um pouquinho de peso também. Mas, assim, a questão de promessa. Agora, não sou como uns e outros aqui, que disseram que ia fazer só uma tatuagem. Para mim, tatuagem é uma coisa que a gente não sente. Vai estar marcado lá? Vai, mas não passou por uma dor. Não passou por um perrengue.
Tem a dor da tatuagem, sim, cara.
Tem. Ah, imagem pra sempre isso aí, não tem graça não. Quero é você sentir na carne mesmo. Na hora.
E a tatuagem vai ficar onde, pô?
Sim, mas é uma dor como se fosse uma injeção, mano. Vamos mandar de joelho, então, pra poder você ver o que é dor.
Vamos dar um alô pra galera, o Alberto Henrique. A próxima promoção do Fortaleza vai ser R$5, uma manga e uma colher de sal.
E a do Ceará, duas caixas de ovo.
Vamos lá, Clássico Rei, Ceará e Fortaleza, os dois.
Pra vocês, e vocês também, a promoção da quentinha, né, filho? Com vendendo na quentinha pra ver se tem a janta, né?
Ah, tem da quentinha daquele cara do Ceará também, ano passado, né? Essa. Todo mundo pediu a quentinha lá.
Nosso programa é assim, descontraído, brincando, né? Faz parte do nosso programa. Mas vamos falar aqui um pouco sério. Clássico Reis, do Cearense e do Nordestão. Copa Nordeste, nosso programa não teve semana passada por motivo de força maior, mas a gente vai falar dos dois agora, começando com o Giovano Bruno, ele é o nosso mascote, né?
Giovano não, Giovani, mascote é ele.
Mascote é esse cara aqui.
Mascote é tu, cara, que tu é o novo, tu
bora
é,
lá,
é o
Giovani. É
o juvenal do
time. O que você achou do clássico?
Bom, no primeiro clássico rei, o Fortaleza poderia ter goleado o Ceará. Não, não desmerecendo o Ceará, né? Mas poderia ter goleado sim, porque criou mais no primeiro tempo e no segundo. E o Ceará também buscou, mas não foi tão intenso como o Fortaleza.
Ah, é. Gols, bola na trave não é intenso, né?
Não, na trave, mas...
Na trave.
Quem criou mais lá no
ataque. E também, se você for falar com relação aos dois jogos, me desculpa, Giovani. Isso aí é um argumento até clubista, hein, cara? Você tá puxando muita sardinha.
Não. Vamos. Eu falei do primeiro.
Nos dois jogos.
Eu falei do primeiro jogo. Aí agora do segundo o empate foi.
Não, do primeiro jogo também foi questão de equilíbrio. O Ceará dominou um tempo e o Fortaleza dominou o segundo. Vamos ser mais realistas, cara. Vamos deixar aí essa
gaguejo
pegada
não,
aqui de cabaladeira, cara.
Deixa ele terminar a opinião dele, vai, Giovani.
É a opinião de cada um. Do que eu tava vendo no estádio e do que tu tava vendo no estádio, cara.
Diga lá, continue.
Porque o Fortaleza no primeiro jogo podia ter colocado três bolas dentro do gol do Ceará e o Ceará podia ter colocado duas também no Fortaleza, como aquelas que foram na trave. Porque o placar ideal seria uns 2x2, por exemplo. Aí foi 0x0, né? Porque os goleiros também pegaram bola e tal. E no segundo agora foi meio... Fortaleza estava muito diferente do jogo passado, porque nesse agora quem arriscou muito mais foi o Ceará, que... Quem sabe o Ceará podia sair com a vitória também nesse jogo de domingo agora.
É, seu Palestrinha.
Agora sim você entrou numa coisa
porque
mais
eu
séria.
Eu falei de um jogo, depois eu falei
não,
do
mas, outro. Mas do primeiro jogo, mas do primeiro jogo foi uma situação igual. Cada um dominou um tempo. Agora, assim, o que eu notei das duas, assim, notei do Ceará foi um desgaste físico que teve com relação ao segundo tempo da partida do primeiro jogo. Eu acho que Fortaleza, por ter tido mais tempo de descanso, e o Ceará veio de um jogo muito pesado contra o Corinthians, né, que foi até teve até chuva, tudo, quer dizer que isso aí de certa forma desgasta o time, mas eu acho que aí no time do Ceará foi bem, perto das circunstâncias que teve. Aí já no clássico do final de semana, né, aí se teve uma tanto parte física como na parte de jogada.
Os dois clubes têm que melhorar muito a parte física.
Mais parelho. Agora, a questão minha que eu acho que o Ceará precisa melhorar é a questão... Não é só do cara de fazer gol. Agora está se evidenciando que o Ceará precisa ter o melhor trabalho na sua linha de defesa. Ultimamente o Ceará tem tomado muito gol, que eu acho que de certa forma poderia ser evitado se o time... Não só a parte física, mas tivesse uma postura melhor na sua defesa.
Agora voltou o Thiago Alves, né, também. Pode ser que melhore a defesa do Ceará. Pode e tal. Ser.
Ézio Palestrinha, só uma pergunta para vocês. O Luiz Carlos Ferreira fala aí, galera, boa tarde. Ligado daqui de Curitiba. Queria saber duas coisas de vocês. Qual o time, na real, está parecendo mais bem preparado para uma Série A? Eu sinto que alguns integrantes da imprensa... Daí, de Fortaleza, não vão muito com a cara do Rogério. O que tanto incomoda essa galera na visão deles? Abraço a todos.
Eu acho que é assim, o Rogério Ceni, ele tem as nuances dele, né, como técnico. Ele veio para o estado do Ceará veio para um clube cearense com ideias que vêm do Sul, né? Coisas que hoje em dia a gente coletiva, pré-jogo, não é muito do Rogério Ceni. Aí a imprensa fica... muitos da imprensa cearense não gostam desse tipo de coisa. Até mesmo o Lisca teve que adotar a mesma postura do Rogério para justamente o foco não se ver, não for muito para ele. Eu acho que o Rogério Ceni é daquele tipo de técnico que ele prefere mostrar o trabalho dele no campo do que falando de boca para as pessoas, né?
É, exatamente. O Lisca também adotou essa ideia aí, né, de não dar coletiva pré-jogo. Acho que ele também adotou contra o Corinthians isso aí, não foi? Mas é parte de cada um. Acho que antigamente a imprensa daqui tinha mais acesso aos clubes e tal. Mas é agora que eles estão se fechando mais pra imprensa aí, estão achando ruim, né?
Ó, uma notícia aqui, última notícia do programa, mas pra gente debater ainda, viu? A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em sessão extraordinária, no dia 20 de março, aprovou o propósito do deputado Evandro Leitão, um projeto de lei que dispõe sobre o comércio e consumo de bebidas alcoólicas em estádios e arenas desportivas. Ainda precisa passar pelas comissões temáticas de cultura e esporte, defesa do consumidor, indústria e comércio, turismo e serviço, trabalho, administração, serviço público, orçamento, finanças e tributação, até chegar ao plenário para ser aprovado. Essa notícia de bebidas alcoólicas no estádio, é uma boa notícia, Ezio Palestrinha?
Rapaz, a gente já sabe que, tendo a lei ou não, o torcedor às vezes arruma um jeito de levar a sua bebida no estádio. Eu vi essa semana um videozinho, acho que foi da, não sei se foi da torcida do Ceará, foi do Fortaleza, não me lembro bem. O cara levou o uísque debaixo do tênis, mas dentro do tênis. Quer dizer que, tanto levar ou não, rapaz, a lei eu acho que é bom, mas aí, desde que se tenha uma regra para se ter, eu acho que até mesmo antigamente aqui, quando a gente ia pro Castelão assistir um jogo, você tomava, por exemplo, tomava sua cervejinha num copo descartável, mano. Pronto.
Tanto no Castelão como no PV.
Vai, leva um copo,
bota no PV um copo antigo, tinha aquelas lanchonetes embaixo da arquibancada, né? O cara tomava cachaça com cajá, siriguela, essas
mas
coisas.
Mas aí, cara, você tomar num copinho descartável não tem problema. Eu acho que é uma alternativa, eu acho uma coisa até de bom, que ajuda até mesmo os clubes
O pessoal.
E também tira aquele cenário que às vezes acontecia muito isso. Acho que o Giovanni já deve ter se cansado muito ver do lado fora do estádio, né, do lado da torcida do Fortaleza, o torcedor do Fortaleza beber e entrar dentro do estádio. Quer dizer, o cara e demora mais pro povo entrar. Faz com que o sistema não opere da melhor forma e faz com que o torcedor demore a assistir o jogo. Eu vi um dia desse o nosso amigo Tito dizer que só conseguiu entrar no estádio com 15 minutos da partida rolando.
O Alberto Miranda aí, apresentador do Momento da Bola, da Rádio Classista, tá acompanhando e perguntando aí quem vai ser campeão da Copa do Nordeste, né, galera? Pergunta já batida, né?
Rapaz, essa é uma pergunta que
Fortaleza, eu... Fortaleza e Ceará, né?
Alberto, manda uma pergunta, né?
Tem a outra pergunta lá daquele cara de Curitiba, se quem tá melhor preparado pra Série A. Eu acho que nenhum dos dois até agora mostrou que tá realmente se engajando aí pra Série A.
Eu também acredito que tanto Ceará como Fortaleza tem muito a melhorar em alguns aspectos. É claro que tem alguns jogadores ali que são jogadores que vão disputar, mas tem que trazer reforço. Não adianta, eu acho que isso aí cabe à diretoria de cada clube ver os pontos que tem que ser trabalhados.
Dá um alô aqui pro Rufino Elesbão Muniz. Agora eu vou ao estádio, né? Agora, depois desses comentários, né, ele disse que vai pro estádio. Vai ter cachaça também, né, galera?
A galera sempre dá um jeito de entrar, né? Porque tem que vender o que o pessoal quer no estádio, porque você vê gente entrando com droga no estádio e não pode beber lá dentro do estádio. Por que que... O que que acontece isso aí?
É verdade, galera. E o programa Na Arquibancada, em nome de Vitor Hanove Produções, divulgue sua empresa, projeto ou evento com o repórter Vitor Hanove. WhatsApp DDD 85 99176 5657. Passa aqui o bate-bola final pra galera dar o seu alô. Giovanni Bruno, dê sua fala final aí. A expectativa da semana aí do futebol cearense.
É, o Fortaleza e o Ceará ganhar no final de semana, né, na Copa do Nordeste, para Fortaleza vencendo já confirmar a classificação. O Ceará eu acho que tá classificado já, né?
Tá quase classificado. A diferença de pontos até vai dar uma classificação.
Vencer o motoclube lá no Maranhão e conseguir essa classificação logo adiantada aí para dar uma folgazinha para encarar o Guarani de Sobral no Cearense já.
Enzio Palestrinha deu seu alô aí pra galera. Rapaz, que tá lhe acompanhando aqui no, na arquibancada.
Isso, é, mandar aqui, botar essa câmera aqui, bota aqui a câmera aqui, o nosso amigo aqui, né? Pra poder mostrar aqui.
Nossa, amigo.
Pronto, Orenilton. Ó, pessoal, antes de mandar um alô, você que tem seu negócio, tem quer divulgar seu produto, seu comércio, e o Narquibancada aqui tá aberto para você divulgar sua marca. Entre em contato com o Narquibancada através do direct, né? No Instagram ou no Facebook. Ou entrar em contato com as redes sociais minha, do Carlos, do Giovanni, do Romulo, do Paulo Oliveira. E divulgue sua marca no Narquibancada, meu filho. Faz questão de ajudar a sua empresa a decolar.
É isso aí, galera. É Narquibancada, Rádio Classista, iniciativa da FETRACE. Saudoso presidente da FETRACE, Eliseu Rodrigues, secretário de comunicação Luiz Neto, na técnica Orenilton Vidal. Um abraço e até a próxima semana, galera.
Até a próxima semana.
Valeu,
pessoal.
Valeu.